Nós de manhã falámos sobre a oração e os seus efeitos. A oração nos leva à união com Deus. Certamente ouvimos falar acerca da união com Deus. O que vai ser explicado não é nada de novo para vós. Mas talvez isto vá reavivar a vossa consciência sobre o assunto. Nós temos, especialmente no Novo Testamento, a fonte da oração cristã. A presença de Deus realizada em nós, em Cristo e através de Cristo. Jesus Cristo foi anunciado por muitos profetas no Antigo Testamento. O povo de Deus rezou pela sua vinda. Ele foi anunciado como Messias, como a luz do mundo, como o rei de Israel, como o grande profeta, como o sumo pontífice, como salvador do mundo e salvador de cada um de nós, como Emmanuel, o Deus conosco. Todos estes nomes se referem ao Filho de Deus, o Cristo. Jesus Cristo, como Deus conosco, está sempre presente entre nós. É uma realidade, é um facto. Jesus está no meio de nós. Caminha no meio de nós. Mas um Jesus ativo, operante. Não é um Jesus do passado, mas presente, porque ele mesmo disse: eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Logo, Jesus é presente. A maior união com Deus é estar em estado de graça. Como disse Santo António de Lisboa, a maior oração é estar em estado de graça. De facto, quando nós estamos em estado de graça, Jesus está realmente conosco. E com Jesus está o Pai, está o Espírito Santo. Quando Filipe, interrogando, pedindo a Jesus que lhe mostrasse ao Pai, Jesus disse: Filipe, Filipe, há tanto tempo estás comigo, ainda me dizes, mostra-me o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Jesus está no Pai. E o Pai está em Jesus. Quando o cristão ou a cristã se encontra em estado de graça, tem na sua alma, no seu coração, o próprio Jesus. Tem a Santíssima Trindade. Transforma-se num teóforo, transportador de Deus. Transforma-se num tabernáculo vivo. Aquele coração que contém em si o próprio Jesus é um tabernáculo vivo. Já não é um tabernáculo com quatro paredes mortas, mas é um tabernáculo formado pela pessoa humana, o coração do homem. Nosso Senhor Jesus Cristo lembra-nos isto constantemente, em várias passagens da sua vida pública, quando diz: quem vos recebe, a mim recebe. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu estou nele e ele está em mim. Quando o cristão comunga, recebe o próprio Cristo. E Cristo vem habitar no coração do cristão. Mas é preciso que o cristão o receba com dignidade. É preciso que o cristão esteja preparado para receber Jesus. Como diz São Paulo: pensai, examinai-vos primeiro para saberdes se estáis ou não em condições de receber Jesus. Vamos lembrar o que diz São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, 26 a 30. Quem come a carne de Cristo, quem bebe o seu sangue indignamente, comunga e bebe a sua própria condenação. Porque Jesus quer ser recebido, mas exige de nós uma preparação prévia. Nos devemos purificar através do sacramento da confissão ou da reconciliação. Uma vez purificados, estamos em condições de receber aquele que é três vezes santo. As coisas santas devem ser recebidas num coração preparado, num coração purificado pelo sacramento da confissão. Todo cristão leva consigo Cristo, embora em diferentes graus, de acordo com a conduta cristã. Nós não podemos duvidar que partilhamos com Cristo a sua vida divina. Por isso, quando nós temos Cristo em nós, nós somos divinizados. Cristo é divino por natureza, nós, porque temos dentro do coração aquele que é divino, nós somos divinizados. E nos tornamos com Cristo um. Como diz Jesus, quando faz a oração sacerdotal, suplicou ao Pai que nós fôssemos um, como Ele e o Pai formam um só. A divina presença em Cristo é como o cimo de uma pirâmide. Todas as outras formas encontradas no Antigo Testamento atingem a sua perfeita unidade e sua plenitude em Cristo. Cristo é a plenitude de tudo. A presença de Deus na Arca da Aliança e no Templo de Jerusalém, chamado Tabernáculo, que foi no Antigo Testamento venerado como centro do povo israelita, chega à sua plenitude na encarnação do Filho de Deus, que encarna no seio da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. Jesus, que é gerado no ventre imaculado de Maria Santíssima, gerado pelo Espírito Santo. Jesus também é gerado sempre pelo poder do Espírito Santo, mas gerado pelo sacerdote sobre o altar. Assim como foi possível tornar Jesus presente na terra, quando encarna no ventre imaculado de Maria, Jesus torna-se presente pelo poder do Espírito Santo quando o sacerdote pronuncia as palavras da consagração. Jesus em Maria, Jesus sobre o altar, para ser dado como alimento ao cristão. Nós fazemos a união quando, em sintonia com a lei de Deus, com os seus preceitos, quando aceitamos Cristo na nossa vida, nós estamos unidos a Cristo. Esta união com Deus exige fé. O Verbo se fez carne e fez a sua tenda entre nós, cheio de graça e glória. Nós adquirimos a sua glória, a glória do Filho unigênito de Deus Pai. Como consta em São João, no capítulo 1, versículo 14. A glória de Deus, que pairava sobre o antigo tabernáculo, prefigura a grande passagem para a glória do Novo Testamento. O corpo de Cristo é chamado o novo tabernáculo de Deus. Não feito pelas mãos humanas, como consta em São Marcos, capítulo 14, versículo 58, de facto, Jesus é o lugar mais privilegiado de Deus. O seu corpo é o tabernáculo de Deus, porque nele toda a divindade habita corporalmente. Cristo é o mais perfeito tabernáculo da presença de Yahvé. Quando Cristo expulsou os vendedores que se encontravam no templo, interrogado pelos fariseus, com que poderes tu fazes isso? A resposta de Jesus foi: destrui este templo e em 3 dias o reedificarei. Jesus não se referia ao templo construído por pedras, a blocos ou tijolos, mas se referia ao templo que era ele próprio, o seu próprio corpo, corpo santo, corpo imaculado. Ali habitava a plenitude de Deus. Por outro lado, a presença de Deus é constantemente renovada na terra na celebração eucarística, uma vez que o cálice que nós bebemos é a comunhão com o sangue de Cristo. Como disse muito bem São Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 16 a 17. A celebração da Eucaristia é, portanto, o centro de toda a liturgia cristã e a oração máxima. Como de manhã nós dissemos que a Eucaristia, ou o sacrifício, a Santa Missa, é a oração máxima, é de valor infinito. O principal rito através do qual o cristão se encontra com o seu Deus é na Eucaristia, que o cristão adora o seu Deus. Aí, na comunhão, há uma união perfeita entre Cristo e a alma. Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. E quando esta união se faz com Cristo, a oração feita pelo cristão, porque o corpo de Cristo, membro de Cristo, ele como cabeça, a oração é ouvida pelo Pai. A presença de Deus no meio do seu povo se realiza na pessoa de Jesus Cristo, ele o Emmanuel. Nele se atinge toda a plenitude. Jesus Cristo é Deus conosco por excelência. É Ele que reflete a glória de Deus Pai. Jesus é o esplendor do Pai. Jesus é a misericórdia visível, palpável. Jesus é a expressão viva, palpável do amor do Pai. Jesus faz-te presente. O Verbo é a palavra e o poder de Deus, como diz, como consta em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3. O Verbo é a palavra do Pai. Todo o mistério de Deus está completamente concentrado na pessoa do Cristo. Todos aqueles que acreditam em Jesus como seu Salvador e Senhor não podem ter consciência da presença de Deus nas suas orações, senão através do mesmo Cristo e a união com Ele. Sempre a união com Cristo. Cristo é a ponte que nos liga ao Pai. Daí Ele, o Pontífice, o Sumo Pontífice, liga a humanidade ao Pai. Ele mesmo disse: ninguém vai ao Pai sem que passe por mim. Ela é a porta. Jesus Cristo é a nossa consolação, é a nossa esperança, também é a nossa Páscoa. Jesus veio a este mundo chamar todo homem a acreditar nele e através dele a entrar em comunhão com Deus. Jesus não reservou somente para ele a possessão da presença de Deus, mas quis partilhar com o género humano esta mesma alegria de partilhar com o Pai. Ele também ofereceu a todos os cristãos a graça da união com Ele. Nele, os cristãos partilham a mesma presença divina que a pessoa de Jesus possui na sua plenitude, o Verbo encarnado. nesta união hipostática. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. O divino uniu-se ao humano, o divino não desfez o humano, nem o humano desfez o divino. A união hipostática. Há um só Cristo nesta união perfeita. A real união com Deus acontece na comunhão. A Igreja fundada por Cristo é para todo o cristão um meio de união com Deus. Assim como Cristo é o sacramento do Pai, a Igreja é o sacramento do Cristo. A consciência da presença de Deus que nos vem através da oração pode ser alimentada através da fé e do amor com os irmãos da fé e com toda a Igreja no geral. Nós, unidos pelos laços espirituais, formamos um só corpo, o grande corpo místico de Cristo, cujos membros, cada um com a sua função, segundo os talentos que recebeu de Deus, segundo os carismas, como consta em São Paulo, capítulo 12, aos Coríntios, capítulo 12, Deus distribui os seus dons, segundo aquilo que lhe apraz. Mas os dons têm que ser postos ao serviço comum, para o bem comum. E Jesus diz, recebeste de graça, dai de graça. São os dons dados por Deus para serem postos ao serviço de todos. Os dons são gratuitos. Ninguém recebe os dons por o que merece. Deus dá os dons e dá a graça necessária para que o recipiente possa suportar os dons que ele dá. Mas o recipiente tem que se esforçar em fazer render os dons. É a parábola dos talentos. A um deu 5, a outro deu 2 talentos, a outro 1. Aquele que recebeu 5 talentos esforçou-se e apresentou mais 5, portanto apresentou 10. O que recebeu 2 talentos esforçou-se e apresentou mais 2, 4. Aquele que recebeu 1 talento não se esforçou, foi enterrá-lo. E por isso foi acusado de servo mau e preguiçoso. E aquele que recebeu 5 e o que recebeu 2 foram elogiados. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. Para vos dizer que todos vós tendes talentos. Todos vós tendes uma qualidade que deve ser posta ao serviço dos irmãos, para a glória de Deus e para a edificação dos irmãos. Ninguém poderá dizer que não sabe fazer nada para pôr ao serviço de Deus. Todos vós, todos nós, temos alguma coisa de positivo. Agora, é preciso que não sejamos como aquele servo que recebeu um talento, guardou-o e foi acusado e condenado por causa da preguiça. Nós pensamos que esta manhã nós nos centramos nos Evangelhos de São João, quando nós falamos sobre a oração. Porque ele é o evangelista que muito escreveu sobre a união com Deus, o evangelista do amor. E dizíamos de manhã que quem reza, salva-se. Quem não reza, tem uma grande probabilidade de se condenar. Por isso vamos rezar todos para que nos salvemos todos. São João, porque ele é o evangelista que muito escreveu sobre a união com Deus, portanto sobre o amor, São João é aquele que escreveu sobre permanecei em mim. Permanecei em mim, isto é, unidos a mim. Permanecei no amor, isto é, a união com Deus. E se nós amamos alguém, estamos em união com ele. Nós estamos a falar da união com Deus, portanto, da união com a Santíssima Trindade. Quem possui Jesus, possui o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Mas vejamos o que nos diz Jesus. Qual é o termómetro que nos leva a perceber que nós estamos com Deus? Quem nos vai responder é o próprio Jesus. Quando ele diz: o mútuo amor do cristão, ele que habita em Cristo e Cristo que habita nele, manifesta-se no cumprimento e na fé em Deus. Jesus diz: se me amais, cumpri os meus mandamentos. Quem cumpre os mandamentos de Deus, está-me Jesus. Mas se nós não cumprimos os seus mandamentos, torna-se muito difícil dizer que gostamos muito de Jesus. Gostar de Jesus é cumprir os seus mandamentos. O mandamento do amor, que se encerra em dois fundamentais: amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E segunda, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem assim fizer, ama a Deus. E se verificardes os 10 mandamentos, desde o primeiro ao décimo, estão resumidos exatamente em amar a Deus acima de todas as coisas e, segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Deus é amor. E todo aquele que habita no amor, habita em Deus. E Deus habita nele. Disse o São João no capítulo 4, versículo 16. Este é o caminho que nos leva à união com Deus. Todo aquele que mantém a palavra de Cristo nele, o amor de Deus, é realmente perfeito. Manter a palavra de Cristo em nós, o amor torna-se perfeito. Se fizerdes o que eu vos mando, diz Jesus em São João, capítulo 14, tudo o que pedirdes, ser-vos-á dado. Vede bem esta condição: se fizerdes o que eu vos mando, tudo o que pedirdes, ser-vos-á dado. Daí a importância de pormos em prática aquilo que São Francisco de Assis nos ensina: reza e faz rezar. É realmente importante a oração. Devemos rezar, mas também devemos pedir a alguém que reze por nós, que interceda por nós junto de Deus. Portanto, fé, amor e cumprimento dos mandamentos de Deus são os principais meios espirituais para atingir Jesus Cristo, para se tornar um com ele e, através dele, gozar e partilhar a vida divina. A nossa união com Deus através do batismo. Segundo São João, o batismo é misteriosamente o novo nascimento pela água e pelo Espírito, pois é o batismo que nos permite entrar no reino dos céus. Vamos lembrar aquele diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, que era um fariseu rico, culto, ia observando Jesus. E porque tinha um coração humilde, aproximou-se. E travou-se aquele lindo diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus diz-lhe: em verdade te digo, se não nasceres de novo, não entrarás no reino dos céus. Nicodemos, que era um homem idoso, já de idade avançada, ficou surpreendido. Como poderia ser aquilo? E diz, como pode ser isto, sendo eu velho, será que será possível voltar para o ventre de minha mãe? E Jesus, talvez com um sorriso, diz-lhe, então tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas. Aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E Jesus repete, em verdade te digo, se não nasceres de novo pela água e pelo Espírito, não entrarás no reino dos céus. É ali que a Igreja Católica adotou o sistema de batizar os bebés, as crianças, porque o batismo é indispensável para que a criança vá para o céu. Daí o batismo não se faz apenas aos adultos, porque é a porta de entrada para o céu, o batismo. João 3, 5. Ora, o batismo tira o homem das trevas e o transfere para o reino da luz. O batismo retira do homem o pecado original. Se criança, se adulto, o batismo tira do homem todo o pecado cometido até à altura do batismo. A união do cristão com Cristo através do batismo é marcada pela união com Cristo através da fé. São Paulo escreveu uma bela passagem dizendo que o cristão está enxertado em Cristo através do batismo. Na doutrina de São Paulo, a união do batizado com Jesus Cristo é tão profunda que através do batismo o cristão partilha misteriosamente a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Pois quando nós fomos batizados em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós fomos batizados na sua morte, na morte de Cristo. Por outras palavras, quando nós fomos batizados, nós fomos sepultados com Ele. Também partilhamos a sua morte. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória de Deus, nós também viveremos uma nova vida. Eu fui crucificado com Cristo, portanto, já não sou eu que vivo. Não vivo por mim, mas por Cristo que vive em mim. Todo cristão pode dizer isso se cumprir a lei de Deus, se cumprir a vontade de Deus. Cristo caminha no cristão. Vede bem que Cristo não só caminha no padre, no sacerdote, caminha no cristão. Porque batizado, enxertado em Cristo, com os sacramentos feitos, sacramento da comunhão e do crisma, e para alguns, com o sacramento do matrimónio, é cristão, que vem da palavra Cristo, Cristo cristão. Cristo caminha com o cristão. A união do batizado com Jesus Cristo é tão próxima que atinge uma identificação misteriosa com Ele. Isto torna-se possível através do batismo, que atualiza a vida divina na pessoa. Mas nós podemos perder a vida divina quando pecamos. Cristo, da sua infinita sabedoria e misericórdia, prevendo que o homem é fraco e que depois do batismo poderia cair em pecado, ele instituiu o sacramento da confissão. A quem perdoares os pecados, serão perdoados. Aí o homem que tinha perdido a graça, lhe é dada a possibilidade de restaurá-la, de reavê-la, graças ao sacramento da confissão. Lembremos da bela alegoria que consta em São João, no capítulo 15, versículo 1 a 8, quando Jesus diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se o ramo for separado do tronco, do caule, naturalmente seca. Nós, como os ramos, temos de estar enxertados, inseridos no tronco, no caule, para que possamos dar fruto, fruto em abundância. E Cristo conclui: sem mim nada podeis. Daí Santo António, quando afirma que a maior oração do cristão é estar em estado de graça. Quem está em estado de graça está em união com Cristo, está enxertado no tronco, e do tronco absorve a seiva. E se absorve a seiva, o ramo não seca. Daí a grande necessidade que nós temos de nos reconciliarmos com Deus. Procurai confessar-vos com mais assiduidade. Não fiqueis um ano para a confissão. É que todos os dias nós pecamos. E nós temos necessidade de renovar esta aliança com Deus. Todos os dias caímos em faltas. Talvez faltas leves, talvez imperfeições. Mas quanto mais limpa a alma se encontra, mais forte é a oração. Mais forte é a oração do cristão. A oração do cristão torna-se mais forte consoante a santidade de quem reza. A santidade está ao alcance de todos nós. Porque é da vontade de Deus que todos nós sejamos santos. Vamos lembrar o que Deus diz em Levíticos, capítulo 20, versículo 26. Sede santos, porque eu sou santo. Vede bem, todos nós somos convidados à santidade. Porque todos nós somos filhos de Deus. E Jesus, no Novo Testamento, confirma esta afirmação quando em São Mateus, capítulo 5, versículo 48, diz: Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ora, se Jesus o afirma, logo é possível sermos perfeitos. Se Deus o afirma, logo é possível sermos santos. Vamos fazer um esforço para tal? É um convite, é um desafio que lanço à comunidade. Somos todos convidados à santidade. Comecemos, coragem. Que não nos faltará a graça, a ajuda de Deus. É preciso crer e a graça nos ajudará. A união do batizado com Jesus Cristo é tão próxima que atinge uma identificação misteriosa com Ele. Vamos começar com este propósito. Vamos suplicar a Deus. Vamos implorar ao Espírito Santo. Vamos pedir a intercessão da Santíssima Virgem Maria, que nos dê forças para irmos vencendo os nossos defeitos, os nossos pecados. E comecemos por fazer um profundo exame de consciência para nos confessarmos dos pecados que ainda não foram confessados, por vergonha, por timidez, por medo. Aquele pecado está escondido há anos e que deve ser acusado para ser perdoado. E uma vez perdoado, a alma, o corpo, sente-se leve. É uma nova criatura. Porque alegra o Sagrado Coração de Jesus. Há mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Como consta em São Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 20. A presença de Deus no coração do homem faz o homem templo do Espírito Santo. A divina pessoa habita no homem, transformando esta pessoa num templo místico, o templo de Deus. Cada cristão é, na verdade, um teóforo, isto é, um transportador de Deus. Cada cristão é, na verdade, uma teófora, isto é, transportadora de Deus. Ora, se você é transportador de Deus, se é transportadora de Deus, poderá falar com Ele a todo momento. Daí a oração sem cessar. E levar o pensamento à alma de Deus é rezar sem cessar. Desejar Deus é rezar sem cessar. Porque Ele não está longe, está consigo, está dentro de si. Fale com Ele, peça-lhe, louva-o, adora-o, não está longe, está no seu coração. Muitas vezes o cristão, por falta de conhecimento ou de formação cristã, pensa que Deus está lá muito longe, está lá no céu. Sim, Deus está no céu, mas também está no seu coração. Deus está em todo lado. Foi o que nós aprendemos na catequese. Deus está em toda parte. Se Deus está em toda parte, Ele é omnipresente. O que é que nos faz pensar que Deus está longe? Falta de fé. Fé fraca. Uma fé muito débil. Então pensamos, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. É a oração que devemos fazer todos os dias. Deus está connosco, não está longe de nós. Ora, se Deus está conosco porque Ele quis fazer a sua morada no nosso coração e nós permitimos que Ele habitasse no nosso coração, nós somos templo de Deus. Por isso é que São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz: não sabeis que vós sois templo de Deus, a habitação santa, os vossos corpos são corpos que pertencem a Deus. Ora, este apelo que São Paulo fez aos coríntios, o faz aos cristãos de hoje. Nós somos templo de Deus, casa santa, habitação santa. Ora, o cristão partilha a presença de Deus em Jesus Cristo através da imitação do Cristo, partilhando o seu sofrimento. Cristo é o modelo de todo o cristão, Cristo. Maria Santíssima é também o modelo de todos nós. Todo o cristão deve ser seguidor de Cristo, carregando a sua cruz e, como se diz, não há Cristo sem cruz, também não há cristão sem cruz. Vamos lembrar o que nos disse Jesus em São Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 38. Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Pegue na sua cruz, dia após dia, e siga-me. Não há Cristo sem cruz, não há cristão sem cruz. Deus Pai olha para aquele cristão ou para aquela cristã com a mesma benevolência com que olhou seu filho Jesus, porque vê no cristão a imagem de Jesus, seu filho. E o cristão ou a cristã que leva Cristo em si se identifica com Cristo. Este amor do Pai para com o homem ou para com a mulher é uma atenção especial da divina presença, realizada na pessoa que é humilde e submissa a Deus. A humildade espiritual consiste em aceitar Deus na nossa vida, em aceitar a sua lei e os seus preceitos. E quando o homem se submete à vontade de Deus, é humilde. Bem-aventurados os mansos e humildes do coração. Eu te bendigo, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos mais pequenos e as escondestes aos sábios. Vede bem como Jesus louva o seu Pai. Porque o Pai revela as coisas santas aos pequenos, aos humildes do coração. A imagem de Cristo que se reflete no cristão, que se reflete nos necessitados, nos famintos, nos doentes, nos pobres, são os mais pequeninos a que Jesus se refere. Como consta em São Mateus, no capítulo 25, versículo 31 a 41. Lembremos que no juízo final, Jesus falará sobre o mandamento do amor. Todos nós seremos julgados sobre o mandamento do amor. O mal que fazemos aos outros, ou o mal que desejamos aos outros, atinge Cristo na pessoa do cristão ou da cristã. Então Cristo dirá: tive sede, deste-me de beber. Tive fome, deste-me de comer. Era peregrino, acolheste-me. Estava na prisão, foste visitar-me. E perguntarão: Senhor, onde é que te vimos com sede, na prisão, quando fizeste isso a um destes mais pequenos? Foi a mim que o fizeste. A prática do bem. E nós dissemos ontem que a prática do bem apaga uma multidão de pecados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, como consta em São Mateus, no capítulo 6, versículo 7. Perdão, capítulo 5, versículo 7. Mateus 5, 7. Aqui nos lembramos uma frase célebre atribuída à Beata Teresa de Calcutá, que é conhecida por todos nós, ao menos pela televisão, ou pela rádio, ou pelas revistas, ou pelos livros. Eu cito Santa Teresa de Calcutá, porque é a santa mais atual. Não, mas a mais atual é a Beata Alexandrina de Balazada. Santa Teresa de Calcutá, a Beata Teresa de Calcutá, quando era interrogada por que se cansava tanto, por que se preocupava tanto com as pessoas. E ela dizia: ao menos quando eu morrer, Jesus me dirá: tu fizeste isto por mim. A prática dos cinco dedos. Ora, o bem que fazemos, o fazemos ao próprio Cristo. Então Cristo dirá: vinde, bendito meu Pai, recebei o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Se praticarmos o bem, nos vamos propor a fazermos o bem, para estarmos em união com Cristo. E procuremos, com paciência e coragem, vencer aquele pecado que nos vai martirizando anos após anos. E uma vez confessado, a pessoa está completamente libertada. e entra na liberdade dos filhos de Deus. Coragem. Vale a pena. Porque nós somos peregrinos. Estamos de passagem. E a eternidade não são 70, nem 80, nem 100 anos. É para sempre. Vale a pena deixarmos aquele pecado agora, para que às vezes custa um bocado, é como uma unha arrancada sem anestesia, mas vale a pena, porque depois é uma eternidade feliz para sempre. Terminamos com a nossa conferência sobre a união com Deus, deixando essa mensagem. Esforcem-se para entrardes em união com Deus. Assim seja.